Tramita aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o Proforte, Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos.
O projeto trata de inúmeras vertentes do setor esportivo e propõe discutir soluções para problemas históricos e recorrentes nos clubes brasileiros. As inúmeras dívidas dos clubes de futebol são um deles.
Bom, para debater essa questão, o professor da Fundação Getúlio Vargas e consultor da ONU na COPRA, Pedro Trengrause, participa de uma audiência pública hoje às 14h30 aqui na Câmara. E a gente aproveitou para adiantar um pouco o assunto e conversar com o professor, que inclusive está no aeroporto já quase vindo para Brasília. Muito bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, nossos ouvintes aí da Rádio Câmara.
Bom, começo perguntando qual que é a realidade, que é algo que, de fato, a gente não tem de maneira muito clara, a realidade dos clubes brasileiros no que diz respeito a dívidas, a capacidade de gestão, e se, de fato, vale a pena investir apenas nos clubes ou se eles são instrumentos, de fato, extremamente necessários para a consolidação do esporte no Brasil. Parece que sim, né?
Não, sem dúvida. Os clubes do Brasil, eles sempre foram a célula máter da formação esportiva nacional. Só para lhe dar uma ideia, Flamengo e Fluminense são os dois clubes que mais formaram atletas da história da participação do Brasil nas Olimpíadas. E, olha, o Flamengo, por exemplo, era clube de regatas, não era de futebol. Então, eles sempre tiveram um papel muito importante, não só no futebol, que hoje é esse grande negócio, mas em toda a formação de atletas olímpicos e até como referência de instituições culturais brasileiras. Agora, hoje, essa dívida monstruosa que assola praticamente todos os clubes não seria um problema se houvesse gestão do fluxo de caixa dos clubes de uma outra forma. Repara que o último estudo feito pelo governo, que na verdade é o único, inclusive, até hoje, sobre a dívida, apontou para uma dívida de 3,5 bilhões de reais em 2009, com uma receita anual da indústria em torno de 4 bi. Então, nós temos aí condições de pagar a dívida inteira com 1, 2 anos de faturamento, coisa que colocaria qualquer empresa nacional em situação muito vantajosa, muito favorável, se essa dívida tivesse equacionada no fluxo de caixa dos clubes. O que, aliás, já foi tentado quando o governo criou a Time Mania, aprovada inclusive pelo Congresso Nacional. A Time Mania, ela não é uma loteria, ela é um programa de recuperação dos créditos fiscais junto aos clubes brasileiros. Então, o que aconteceu com a Time Mania foi que o produto que o governo criou para arrecadar recursos não teve um desempenho satisfatório. A Caixa Econômica apresentou, à época da Time Mania, uma projeção conservadora de que arrecadaria 520 milhões de reais já no primeiro ano. Ora, no primeiro ano ficou em 100 milhões. Agora, no último ano, ficou em 250, ou seja, 7 anos depois, ela não conseguiu sequer atingir a marca que prometeu atingir no primeiro ano. E o problema é que quando a Caixa Econômica prometeu atingir 520 milhões no primeiro ano, os clubes todos confessaram dívidas que vinham contestando de forma administrativa e judicial para aderir ao programa, acreditando na arrecadação que a Caixa propôs, que a Caixa sugeriu, que a Caixa prometeu. Quando essa arrecadação não veio, a parcela que eles tinham que pagar para a Time Mania, para o programa de recuperação dos créditos fiscais para o governo, foi maior do que o que a Caixa arrecadou, o que não teria acontecido se o valor de 520 milhões prometido tivesse sido alcançado. E aí criou-se um problema, porque ninguém realmente tinha condições de pagar e, sinceramente, quando o governo promete arrecadar 520 milhões, todo mundo acredita. Ninguém acreditava que o governo fosse cobrar dos clubes algo que ele não conseguiu alcançar. E aí nós temos esse problemão aí para discutir, não só nessa audiência, mas durante algum tempo, porque essa comissão formada para discutir o Proforte, Lincoln, ela é muito representativa. É a primeira vez que o primeiro time do futebol, do Congresso Nacional, representado nessa comissão em todos os seus aspectos, com o partido do governo, com o líder de bancada, com o líder da oposição, senta para discutir o futebol. Nós tínhamos deputados influentes discutindo questões do futebol antes, mas não com tanta representatividade, com todos os setores do Congresso representados e de maneira que se pode esperar muita coisa dessa comissão, porque ela pode discutir não só a dívida, mas vários outros problemas.
A gente poderia considerar, então, Proforte, mais uma correção de rumo em relação ao que vinha sendo feito, ou um zerar o jogo e começar de novo?
Sem dúvida, é uma correção de rumo no que toca ao programa de recuperação de créditos fiscais chamado Timemania. Inclusive, uma parte desse projeto trata especificamente da Timemania e se soma ao projeto do deputado André Figueiredo, salvo engano, que também trata da Timemania. Então, nesse aspecto, ele é uma correção de rumo.
Agora, professor, só complementando aqui, professor Pedro Trengaus, no caso do projeto que está aqui, do Proforte, né, que prevê, por exemplo, o pagamento das dívidas em 20 anos, com possibilidade de que até 90% da parcela mensal seja paga com a concessão de bolsas, atletas, investimentos em equipamentos e infraestrutura. Da forma como está proposta essa renegociação, só acredito, o senhor que estuda a área, que é possível, então, sanar esse problema das dívidas, dar um alento a esses clubes, a forma como está hoje no texto, ou o senhor acredita que é possível fazer ajustes?
Olha, sem dúvida, eu acho que é necessário fazer ajustes, porque a solução para a questão da dívida é muito mais simples do que isso. Tão simples que se a Caixa Econômica tivesse arrecadado os 520 milhões que ela prometeu arrecadar com a Timemania, isso já estava resolvido, não tinha nem que discutir essa questão. Né? Então, ao se fazer o ajuste na Timemania que os projetos propõem, qual seja, a Timemania hoje, aliás, as loterias hoje, elas têm um payout muito baixo. Elas pagam cerca de 27% de premiação em cima do que arrecadam, considerarmos o imposto de renda deduzido desses prêmios. Isso é muito pouco. E por isso, os prêmios deixam de ser tão atraentes, as pessoas, por isso, deixam de apostar e, consequentemente, a loteria não arrecada o que deveria arrecadar. Então, essa correção nas loterias pode significar um potencial de arrecadação muito maior do que se tem hoje e isso, por si só, já resolve a questão das dívidas nos clubes. O problema da dívida não é a formação de atleta olímpico, não é certificado para compensar a dívida, o problema da dívida é dinheiro, que não tem para pagar. E quando se resolve a questão da entrada do dinheiro, se resolve a questão da dívida, porque o dinheiro vai direto para o pagamento da dívida, ele nem passa pelo caixa do clube, pelo programa da Timemania. O que é preciso resolver imediatamente, e é um ajuste que já está maduro para ser feito, é justamente a arrecadação da loteria chamada Timemania, que até hoje não conseguiu sequer atingir a promessa que a Caixa fez de arrecadar no primeiro ano 520 milhões de reais.
Agora, professor Pedro, no caso dessa arrecadação, né, não se chegou a esses 520 milhões inicialmente previstos pela Caixa, não é por uma falta de interesse da própria população nesse tipo de loteria? Porque me parece que a própria população não aderiu mesmo a esse tipo de jogo, não se interessou, não seria assim, o senhor falou que realmente só 27% da premiação sobre o que arrecada, né, que vai e que isso seria muito pouco, mas não é a própria população, as pessoas mesmo que não se interessam muito?
Me permita complementar essa pergunta da Ana Raquel Macedo, me parece que a Caixa Econômica errou de maneira tão impressionante na sua estimativa de receita, porque acreditou que o valor agregado, né, do amor do torcedor pelo time fosse suficiente para levar ele a apostar numa loteria que, do ponto de vista lotérico, não é tão bom. Mas o brasileiro gosta muito do seu time, mas gosta mais ainda da chance de ficar milionário através de uma outra loteria. É,
exatamente,
né?
Da Mega Sena, né?
Raquel, muito boa pergunta, porque me permite falar que a única loteria que deu certo no Brasil foi a Mega Sena. Ela arrecada sozinha quase, 60%, 70% de toda a arrecadação das loterias da Caixa. Timemania, Lotec e Lotogol, que são as três loterias que tocam o futebol, juntas, representam 3% da arrecadação total de loterias da Caixa. A Mega Sena da Virada, num único sorteio, arrecada muito mais, cerca de 6 ou 7 vezes mais do que a Timemania arrecada o ano inteiro. Então, a questão do brasileiro gostar ou não do jogo, ela é secundária, porque o jogo é similar à Mega Sena. A diferença é a premiação, a promoção, uhum. Porque a Caixa Econômica promove os dois jogos na mesma rede de casas lotéricas, com a mesma expertise. Não há desculpa para que um operador lotérico que tem o monopólio da operação de loterias no Brasil diga que vai arrecadar 520 milhões de reais no primeiro ano com um produto que ele tem que conhecer, porque é o trabalho dele, e não arrecadar um quinto disso. Então, não há desculpa para esse erro. Esse é um erro inexcusável e um erro que levou os clubes a confessarem suas dívidas, acreditando nesse montante e depois ficarem totalmente endividados, muito mais do que estavam antes, porque não se concretizou a promessa de quem deveria, no mínimo, conhecer o mercado que opera, porque faz só isso, aliás, tem um monopólio, só eles fazem no Brasil. Então, realmente, esse erro não tem desculpa e levou o futebol brasileiro a uma situação pior do que se encontrava antes. Agora, sem dúvida nenhuma que existe hoje uma tendência no mundo inteiro de jogos mais dinâmicos, jogos pela internet. Inclusive o Brasil hoje, ele sofre com a falta de regulamentação das apostas esportivas online. Vários sites hoje operam no Brasil, mais de 600 milhões de dólares por ano, um dado de 2009, que atualizado chegaria a 4 bilhões de reais, vão do Brasil para o exterior, nesses sites de apostas que ficam sediados em Gibraltar, na Costa Rica, nas Ilhas Man, mas oferecem apostas dos campeonatos brasileiros, dos times brasileiros. Nós já sofremos aqui com a manipulação de resultados. O Edilson, lembra do juiz que foi pego num grampo? E só achando que anular e refazer várias partidas do Campeonato Brasileiro alguns anos atrás, e até hoje o Brasil não regulamentou essa modalidade que coloca em risco a integridade do esporte no país. O mundo inteiro hoje discute, inclusive a Unesco, na reunião da Conferência Mundial de Ministros do Esporte, o ano passado, se mostrou preocupada com essa questão da manipulação de resultados, e o caminho encontrado para combater isso é regulamentando essa atividade para que haja o monitoramento do padrão das apostas para identificar potenciais desvios que indiquem potencial manipulação de resultados para que a gente possa agir preventivamente e também possa colocar certo receio nessas máfias que manipulam os resultados de que elas não estão acima da lei, aliás, elas não estão à margem da lei e vão ser pegas, vão ser punidas e nós precisamos acordar para isso, porque o Brasil já foi vítima disso, hoje estamos perdendo um grande volume de dinheiro para o exterior, porque não regulamentamos isso aqui e os clubes acabam que também não participam dessa grande montanha de dinheiro que hoje vai do Brasil para o exterior sem que ninguém aproveite nada, nem mesmo o governo cobre imposto. E aí existe também um outro ponto que é importante. A média per capita de apostas no Brasil é cerca de 21 dólares por pessoa por ano. É muito baixo. Na Argentina são 180. Na Itália e na Grécia isso passa de 700 dólares por ano. Então também a população brasileira aposta pouco comparada a média internacional e isso justamente porque não há uma oferta adequada
segura
de uma quantidade de jogos mais dinâmicos que hoje nós temos aí a tendência de mercado global de crescimento em face dessa oferta de prognósticos na casa lotérica. As pessoas querem apostar do celular em tempo real, pela internet, enfim, sem precisar pegar fila na lotérica e em coisas que acontece de forma muito mais dinâmica. Quem vai fazer o primeiro gol, se o primeiro gol vai sair nos primeiros 15 minutos, se vai ter um time vai ter mais faltas que o outro, mais escanteios que o outro. Ou seja, são vários outros fatores que você pode utilizar para oferecer um jogo mais dinâmico e mais ágil e mais rentável para a sociedade brasileira, que possa contribuir para arrecadar mais dinheiro para as finalidades sociais que o jogo tem no Brasil.
Agora,
porque
professor,
o jogo no Brasil tem finalidade social.
Professor Pedro, o senhor acredita, então, que nessa discussão que existe aqui do Proforte, da própria Time Mania, para poder resolver essa dívida dos clubes, bastaria readequar a Time Mania, por exemplo, incluir essas questões do jogo pela internet ou de outras possibilidades de aposta, bastaria essa readequação da Time Mania ou de outras loterias ligadas ao esporte? Ou o senhor acredita que tem que passar também por uma outra reestruturação, por esse incentivo a equipamentos, infraestrutura? O que o senhor defenderia em relação ao texto que está aqui hoje em discussão na Câmara?
Bom, imediatamente a resolução, a solução do problema da dívida está nas mãos da readequação da Time Mania. Isso resolve de uma vez por todas a questão das dívidas, porque já era para ter sido resolvido. O sistema, ele está funcionando. Ele só não arrecadou recursos suficientes. Então, se houver a injeção dos recursos esperados à época e necessários para fazer frente ao parcelamento que se fará das dívidas dos clubes, está resolvida a questão da dívida. Agora, o problema do futebol brasileiro não é nem nunca foi dinheiro. O problema do futebol brasileiro é gestão. E aí, sem dúvida nenhuma, é preciso elaborar contrapartidas para que os clubes possam fazer um verdadeiro choque de gestão ao participar desse programa que o governo cria para não só recuperar o seu dinheiro que está perdido nesses clubes que não pagam seus impostos, mas também promover uma reestruturação capaz de permitir ao futebol que ele gere mais emprego e mais renda para o país. Então, é preciso sim discutir outras coisas além da timania. Agora, a solução da dívida, ela é muito simples. É só garantir mecanismos para que o programa de recuperação de débito, chamado timania, tenha produtos capazes de arrecadar o que a Caixa prometeu desde o início. O problema da timemania não é o pagamento, é a arrecadação. E a arrecadação ficou na mão do governo. E há mecanismos para resolver isso de forma imediata. E mecanismos que aproveitam a todas as outras loterias. Por exemplo, a isenção do imposto de renda para premiação vai elevar o prêmio de todas as loterias e, consequentemente, elevar a quantidade de apostas em cada uma dessas loterias, o que eleva a quantidade de repasses sociais que são feitos por cada uma dessas loterias. Ou seja, todo mundo ganha.
Bom, nós estamos conversando com Pedro Tengrause, que é consultor da ONU para a Copa, especialista no assunto direito do futebol, especialista no assunto esporte, estou demonstrando aqui, e para além disso, na questão da gestão envolvendo o esporte de um modo geral, e é participante de uma audiência pública hoje aqui na Câmara, justamente para discutir o Proforte. Agora, Pedro, o Proforte, ele tem um nome que parece bem além do que estamos discutindo aqui, né? Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos. Eu não conheço em detalhes o Proforte, mas eu tenho medo que não se esteja usando uma etiqueta bonita demais para ganhar a simpatia de algo que, no final das contas, seja muito focado. A gente sabe, você já comentou, o esporte olímpico tem nos clubes, que a gente costuma chamar clubes de futebol, mas na verdade nos clubes esportivos, né, uma base importante. Mas para a gente se tornar de fato uma potência olímpica, a gente tem que ir além, né? A nossa peneira tem que começar mais embaixo. Os clubes já deveriam ser uma segunda instância desse processo. A peneira deveria ser em toda a escola brasileira, onde houver alguém com potencial olímpico a ser buscado, né, com potencial esportivo. Nesse sentido, o Proforte está cumprindo algum papel ou não?
Lincoln, olha, só o fato de você ter feito essa consideração agora na Rádio Câmara já deu ao Proforte essa conotação. Você tem toda a razão e todo dia de manhã você devia dizer isso na rádio, porque o lugar do esporte é na escola para todo mundo. O esporte, ele é muito mais do que simplesmente o esporte de alto rendimento. O esporte é uma ferramenta importante para o desenvolvimento integral da pessoa humana, é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social do país, e o lugar do esporte é na escola, porque não só para revelar talentos que vão representar o Brasil mundo afora nas grandes competições esportivas, o esporte é importante para moldar a nossa sociedade, para ensinar valores éticos e morais, para trabalhar habilidades como a disciplina, o trabalho em equipe, a solidariedade, o equilíbrio emocional para a criança aprender desde logo que na vida a gente ganha e a gente perde, o importante é que sempre há um amanhã e que o importante é competir e que você ganha com humildade e perde com dignidade. Então, o esporte, ele tinha que realmente ser muito fortalecido e muito utilizado na escola, porque realmente o primeiro contato tem que ser lá e não para formar atletas. Isso é uma consequência. A prioridade fundamental é usar o esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa humana e para a construção da nossa sociedade, que sem dúvida pode aprender muito com os valores éticos e morais do esporte. Você tem toda a razão, Lincoln. Obrigado por ter falado isso.
Pedro Tengrause, para a gente terminar aqui, eu não posso perder a oportunidade de estar falando com um consultor, né, da ONU para a Copa aqui no Brasil. E levar também para essa questão? Está um pouco cedo para a gente falar de legado, né? Legado mesmo a gente fala, a gente avalia depois que termina o grande evento olímpico, mas a gente pode trabalhar com as perspectivas. Eu acredito que o legado da Copa vai ser maior do que o custo. Eu ainda acredito nisso, mas o que a gente tem que admitir é que todo aquele legado prometido e esperado, ele está decrescente em relação ao que se esperava, ao que se planejava. Na sua avaliação, de quem está muito mais ligado ao tema, o saldo ainda é positivo ou ele já ainda tem uma tendência a ficar negativo?
Olha, o saldo é muito positivo. O problema é que venderam para a sociedade brasileira uma expectativa que a Copa resolveria problemas estruturais do país que não tem nada a ver com a Copa. A qualidade dos aeroportos brasileiros não tem nada a ver com a Copa. Os problemas de mobilidade urbana das cidades brasileiras não tem nada a ver com a Copa. Aliás, um país que é a sexta maior economia do mundo já merecia e já poderia e já deveria ter melhores aeroportos, melhor mobilidade urbana, mais estratégia, mais equipamentos na segurança pública. Então a Copa simplesmente acelerou alguns investimentos que já deveriam ter sido feitos. Só que ao vincular esses investimentos à Copa, a população, a sociedade, o país ficou na expectativa de que a Copa estivesse trazendo isso tudo, que não é verdade. O dinheiro já era nosso, é dinheiro público do contribuinte, que já estava nos cofres brasileiros e que já poderia e deveria ter sido investido nessas áreas. Então, nessa perspectiva, a gente precisa considerar a Copa do Mundo pelo que ela realmente é. É um evento, são 64 jogos, os países do mundo inteiro de olho no Brasil, mas que não tem a missão, né, nem condição de resolver os problemas de infraestrutura do país, que são muito maiores do que a Copa do Mundo. Essencialmente, os investimentos para a Copa foram nos estádios. São 12 estádios que vão desenvolver não só o futebol nas cidades em que eles estão localizados, mas também o futebol brasileiro como um todo, porque traz para o futebol empresas grandes como Odebrecht, como OAS e várias outras que vêm junto com elas em novas possibilidades de trabalho com o futebol. Além de permitir a cada uma dessas cidades, que são cidades com milhares de habitantes e alto poder aquisitivo, contar com uma arena de qualidade para entretenimento de alto nível, como, por exemplo, o Paul McCartney teve no Brasil e não passou por Rio e São Paulo, fez uma turnê que passou pelo Nordeste, passou pelo Centro-Oeste e levou entretenimento de alto nível para uma população que até então não tinha acesso por não ter o espaço adequado para receber esse tipo de entretenimento. Então foi muito bom, gerou emprego e renda no país todo, gerou esse legado de arenas novas que servem não só ao futebol, mas também para o entretenimento desses locais e vai, sem dúvida, ter algum impacto no futebol. Agora, não estou aqui dizendo que nós fizemos o que deveríamos ter feito. Nós poderíamos ter feito muito mais. É um absurdo que a Copa do Mundo passe pelo Brasil e deixe o futebol brasileiro para trás. Nós tínhamos que estar discutindo com a FIFA problemas estruturais do futebol brasileiro e não estamos. E o outro ponto é que são 3 milhões de ingressos ao todo para atender 200 milhões de brasileiros, ou seja, ninguém tem ingresso. Então, o governo que tem que cuidar do povo e que administra o dinheiro do povo precisava de uma agenda própria para levar a Copa do Mundo para todo mundo, porque é um absurdo que o país que inventou eventos de exibição pública para assistir jogos de futebol, que foi o Brasil, desde os anos 70 fazendo o Alzirão, não tenha um evento de exibição pública em cada uma das 5 mil cidades brasileiras para que o povo possa assistir a Copa de forma diferente do que ele assistiria se ela fosse no Japão, onde ele assistia pela televisão e não teria que ter o dinheiro do seu imposto ligado à organização de um evento esportivo como esse. Ou seja, era preciso que o governo tivesse uma agenda própria para fazer a melhor Copa do mundo para todo mundo, e não só para os 3 milhões que vão assistir os jogos nos estádios.
Perfeito. Bom, a gente poderia estender muito mais essa conversa, porque sim, a FanFest da FIFA está uma FanFest bem carinha e tem vários outros aspectos, mas acho que a gente conseguiu cobrir bem o que a gente estava disposto e tinha se proposto a fazer, mas além de tudo, para você que está muito interessado no assunto, temos aí a participação do Pedro Trengraus logo mais numa audiência pública aqui na Câmara, que você vai poder acompanhar em tempo real, vai poder acompanhar na íntegra pela internet. Então,
a partir de 2:30 da tarde,
das 2:30, então se você gostou, e tenho certeza que quem está nos ouvindo gostou, tem outras possibilidades aqui de conversar e saber mais sobre esse assunto. Pedro, foi um prazer enorme, contamos com sua participação outras vezes, já que você pelo grau de especialização que você mostrou aqui, pela facilidade com que fala, já que o assunto Copa do Mundo vai ser um dos principais assuntos do nosso programa daqui, pelo menos até o término junho. Do evento. Né?
Bom, eu que agradeço, desejo um bom dia a todos e continuo à disposição aqui à distância de um telefonema.
Perfeito. Obrigada. Um grande abraço.